outra vez.
E como quem não quer a coisa, são 7 da manhã. Vamos às notícias no arranque desta manhã, edição do Paulo Rico. Paulo, bom dia.
Que meia-final, Paulo Rico.
Foi de loucos, não foi?
Um hino ao futebol, aquilo. A melhor meia-final da Champions de que eu me lembro. Que coisa inacreditável. Que jogasse, equipas a jogar para a frente, grandes golos.
Grandes golos, grandes defesas.
Grandes defesas. Bem, o melhor em campo foi o Sommer.
Foi.
Que defesa.
Estava a pensar que o Barcelona ia passar, sinceramente.
Também estava. Pensei, o Barcelona ainda vai dar cabo disto. Há uma defesa do Sommer, um remate do Yamal, que é, como é que eu ia dizer, impossível. Parece-me fisicamente impossível ir buscar aquela bola.
Maltinha, show de bola.
Show de bola mesmo.
Não é? Bom dia.
Bom dia, 7:03. Numa oferta férias Top Atlântico, vamos saber como está o trânsito no arranque desta manhã. Já sabemos que há greve dos comboios a partir de hoje e que isso vai ter forte impacto nas condições do trânsito, porque mais gente vai ter que recorrer a transporte próprio. Já se nota, Paulo?
Nota-se.
Está visto, Paulo. Obrigado. Até já.
Até já.
Informações de trânsito passam também pela linha verde.
800-20-20-10 é nacional e grátis.
As pessoas vão ter ainda mais trabalho do que é costume. Uhum. Deve haver mais movimento então, e portanto estaremos atentos.
Estamos cá para ajudar.
Estamos... Exato. É a nossa vida.
É sempre às ordens.
Muito bem. Férias à porta e nada marcada. Última chamada. Top Atlântico traz viagens a preços especiais.
Olá, bom dia, amigos, amigas. Isto uma pessoa sai de casa e tenta perceber se vai estar bom ou não, porque isto está meio nhonhó, não é? Não se preocupe que eu digo-lhe. Temos aqui um mix de sol com nuvens, o sol está ali meio tímido e temos também mais uma vez possibilidade de chuva no norte e centro a partir do final da manhã. É isto em relação às máximas. É o desfile a partir de agora.
Vamos a isso. As máximas com 16 graus esperados para a Guarda. Ponta Delgada vai chegar aos 18. Bragança, Porto Alegre, Lisboa e Setúbal 19. Vila Real, Viseu e Faro 20 de máxima, ainda mais quente Funchal e Castelo Branco com 21, ainda mais Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Leiria, Évora e Beja com 22, Coimbra e Santarém com 23 e, para não variar, Braga será a capital do distrito mais quente com 24 de máxima. Além da greve dos comboios, atenção a esta informação que chegou através do WhatsApp da Comercial, em Lisboa a linha azul do metro está com problemas. Cuidado. Acho que é o concerto mais aguardado de todos do Nós Alive. O Benson Boone vai estar.
É o que nós mais queremos connosco. Na vida.
Isso vai ser espetacular. Entretanto, espetacular. Ontem, eu sei que isto deve ser antigo, já toda a gente deve ter visto, mas só me passou pela vista ontem. É um vídeo no Instagram onde está uma nadadora, que eu não sei quem é, que está preparada para começar a prova, acho eu, está a aquecer. E começa na instalação sonora a tocar esta música.
O Justin Bieber. O Pedro já tinha mostrado esse vídeo.
Não, ela começa a dançar
com o treinador
começa...
depois.
Epá, é bom demais. Eu pensei, então não podíamos passar esta música
sim,
de manhã.
Sim, é para aquecer, como a nadadora aquece.
Agora quem é, não sei. Não sei quem
eu
é
também não sei. Não sei quem é. Let's go.
Super recordação.
Um bebezinho aqui, é?
Justin Bieber com voz de criança mesmo.
Sim, agora anda a passar por uma fase um bocadinho complicada.
Um grande abraço para Justin.
As melhoras, que aquilo não está nada bem.
As melhoras, rapaz. Uma das coisas que mais nos comove é perceber que muita gente ouve a Rádio Comercial muito longe de casa e que usa a Rádio Comercial para se sentir um bocadinho mais perto. Está aqui um exemplo.
Aqui direto de
Gadadina.
E queria pedir hoje, por favor, a minha irmã faz anos.
Ah, então a irmã da Dina faz anos.
Tão especial para ela, se eu lhe pudesse dar os parabéns.
Até
aqui
não
pela
pode
rádio,
mas também pode fazer por aqui.
Amo. Parabéns, mana. Parabéns, amo-te muito. Gosto muito de vocês e ouço-vos todos os dias. E a minha irmã também. Por isso era muito especial o aniversário dela hoje.
Oh.
Gosto muito de vocês todos. Adoro-vos, beijinhos para todos. E obrigada, Comercial, por tudo.
Obrigado.
Estamos
nós.
Juntos.
Estamos juntos. Estamos juntos daqueles que nos ouvem mais longe e que querem ir, neste caso, para os braços da sua irmã.
Ah, sim. Parabéns, mana.
Rádio Comercial, bom dia, esteja perto ou esteja longe. Atenção que hoje
um beijinho grande.
Há greve dos comboios aqui em Portugal e, portanto, é uma greve sem serviços mínimos e isso está a levar, o Paulo Miranda já explicou isso há bocado, mais trânsito ainda do que é costume a esta hora. Depois há problemas na linha azul do metro em Lisboa também, tivemos essa indicação há bocadinho.
Isto hoje vai ser muito complicado.
Está a ser complicado, estamos cá para ajudar. Agora, melhor para Flávias e Carinas.
Pois é.
Porque é o nome do dia.
Vão ter que dividir este dia.
Não é? É Dia Mundial do Silêncio. Há pessoas que exigem silêncio, sabes quando? Ao acordar. É tipo, não me digam nada.
Sim, percebo.
Estou a acordar devagarinho.
Mas tu não sentes dificuldades ao fim de semana? Porque nós durante a semana tomamos o pequeno almoço e estamos tranquilos em casa porque acordamos muito cedo. E é silêncio absoluto de segunda a sexta. E
já tu... tens dito isso, que estranhas. Eu gosto ao fim de
eu,
semana.
Eu quando
de ouvir...
acordo ao fim de semana, levo ali um estaladão de barulho que eu tenho que. Não, eu preciso ali de 5 minutos para me sintonizar.
Ah, eu não, eu gosto de sentir ao fim de semana que há vida em casa quando eu acordo, ao contrário do que é costume.
Eu só preciso. Ouço os miúdos, 5 minutos.
Maravilha.
Minutos.
Agora, o que as pessoas não dizem, mas deviam dizer, é que hoje é dia de comer uma perna de cordeiro assado no forno. Está bom?
Se calhar está no menu de muitos restaurantes.
Não, e para que esperar pelo almoço? Então, 7h23 não é boa hora. É também dia de dia de tratar da jardinagem, mas com uma pequena nuance. Eu não sei quem inventa isto. Inventas-te isto. Isto é uma coisa científica. É dia de tratar da jardinagem, mas sem roupa.
Isto é malta que vê aqueles filmes com bolinha.
Cuidado com os galhos.
Olha, mas eu comprei umas sementes de girassol e está na altura de as plantar.
Então vá.
É nesta altura.
Então vá. Pessoal que mora no condomínio da Vera, hoje é o dia.
Não preciso de tirar a roupa
não
para fazer.
Não, ou fazes conforme o dia determina ou então não fazes.
Então vou plantar amanhã, não quero saber. Pronto. Não mandam em mim.
Dia das pessoas que adormecem em todos os filmes. Presente.
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 Pedro,
quem
juntos.
Tem este horário. 20 minutos a escolher o filme. Epá, vamos ver este play.
Quando começa o tanta. Já estamos a dormir.
Adeus, adeus. E há também dia de comprar as batatas fritas favoritas lá para casa. Pronto. São aquelas da embalagem preta com as letras douradas.
Ah, essas são muito salgadas.
Exatamente.
Não,
por
isso. Não.
Mas
não,
agora não.
Não
que estou na dieta.
Quando é que...
Não, em princípio o plano era irmos para as notícias e ir para o tempo e tudo.
Estou a levar uma tareia,
no
mas
entanto...
calma.
Às vezes para sobreviver é preciso relaxar. Não se irritem demasiado, que isso provoca falta de ar. Há malta que se gasta com tudo, até compra hoje da Vintes, mas neste quase imploramos. Tenham calma, senhores ouvintes.
O que é que acontece? Tenho aqui um exemplo de pai de 50 que apareceram de repente.
Bom dia. Oh Vera, plantar sementes. Esta gente da cidade realmente. As sementes semeiam-se, as plantas é que se plantam.
Diga, dona
Vera. Eu sei que sou nova nestas coisas,
diga,
que só sei Vera. Mexer na air fryer e na panela de pressão. No entanto aceitei e disse,
defesa?
Aí é que a burra, fiquei aqui toda triste. Mas depois fui ao Google e escrevi plantar sementes e tive aqui uma data de resultados. Primeiro, para plantar sementes, siga estas etapas. Resultado número 2, como plantar sementes, blog da Plantei. Como plantar sementes de forma correta, guia definitivo sobre como plantar sementes em casa. Como plantar sementes, jardineiro. .net. Pronto, já não estou triste.
Pronto, fica assim.
Já fiquei feliz. Mas achei que estava mal.
Vamos ao trânsito. Uma oferta Benecar. Olha, amanhã mesmo difícil.
Mesmo
não é,
difícil.
Mais informações na linha verde.
800-2020-10 é nacional e grátis.
O trânsito na comercial com o Paulo Miranda. A oferta Benecar, o seu carro de sonho está na cidade do automóvel.
Bom dia, bom dia. Isto nunca mais melhora. Vamos ter mais um dia mais ou menos. Esta quarta-feira vai ter chuva mais uma vez. Possibilidade de aguaceiros. Onde? No norte e centro, a partir do fim da manhã. Muitas nuvens à mistura e o sol vai brilhando com estas máximas.
As máximas começam hoje nos 16 graus esperados na Guarda. Ponta Delgada vai ter 18. Porto Alegre, Bragança, Lisboa e Setúbal 19. A máxima para Viseu, Faro e Vila Real é de 20 graus. Castelo Branco e Funchal 21. Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Leiria, Évora e Beja 22, Coimbra e Santarém 23 e Braga vai chegar aos 24 de máxima hoje. Informação na Rádio Comercial, retomamos o fio à meada com o Paulo Rico. Paulo, bom dia. E nós esperamos pelo regresso das notícias às 8. Missy Miles, Vanzi e Bispo e a bênção. Uma bênção é dormir as horas de sono que precisa.
Ui.
Diariamente. Não é o nosso caso.
Quem é que consegue dormir hoje em dia 8 horas? Não é? É muito
sobretudo
difícil.
Se marcarem um jantar de amigos do dia da semana, como aconteceu ontem.
Ai,
foi muito bom, foi excelente. No entanto, quando tocou o despertador hoje de manhã, parecia-me que tinha acabado de me deitar. Pensei, pois, isto está variado, ainda agora me deitei. Como
ainda
é
por cima estás a fazer dieta. Ainda é mais difícil, não é? Mas...
estudos dizem que a maioria das pessoas dorme para o lado esquerdo. Deixa-me pensar um bocadinho. Não, eu durmo barriga para baixo.
É, se calhar é assim que começas a dormir.
Sim, depois às tantas
é barriga para cima,
acordo
não.
Acordo e estou estou a fazer o pino assim. A posição mais saudável para dormir, segundo um estudo que vimos aqui, é de barriga para cima.
Sim.
Com uma almofada por baixo dos joelhos. É pá, isso já me dá um trabalhão.
Ah, que é para levantar ali as perninhas.
É,
mas pá, assim não. Também a probabilidade.
É para a situação, não é?
É.
É, pá, é isso ou meias de descanso?
Mas aí a probabilidade de ressonares é grande. De barriga para cima, não é?
Ah, mas eu resolvi isso em tempo útil.
Já não ressona o menino.
Cada vez que vem à baila o assunto do... Já extinto o meu ressonar. Aparecem mensagens. Eu vou fazer. Vai ser à bruta.
Faz uma publicação.
Vou ser à bruta publicidade. Eu já respondi a tantas mensagens sobre isto. É uma unidade de tratamento do sono que existe num hospital. Não vou fazer publicidade ao hospital. Mas é a doutora Cristina Caraça.
Uhum.
E o doutor Pedro Cebola.
Tu fizeste uma data de exames, não é?
Procuro, fiz 550 mil exames e fiz um tratamento. E hoje em dia não ressono. Pronto, não é milagre, acontece mesmo.
Isso é espetacular.
Cristina Caraça, Pedro Cebola. São anjos na Terra. Daqui a pouco, o Eu É Que Sei pergunta: o que é que são TPCs?
Ai.
E as crianças fazem-se desentendidas. TPC, nunca ouvi, não sei. Vamos ouvir daqui a pouco.
Próxima missão.
Ganda Manel.
Ai, o nosso Manucas.
Manel Cardoso às 9:15, sempre com bem-vindos a mais um episódio de... Agora, bem-vindos a mais um episódio de Eu É Que Sei. Uma oferta ultra suave de Garnier. A Tecas foi ao Grandes Ideias, que é um centro de apoio a estudos e tempos livres, de Alfornel.
Uhum. E foi com uma pergunta que também nos dá dor de cabeça, não
sim,
é, Pedro?
Sim.
Às vezes quando ajudamos os pequenitos a fazer TPCs, já não nos lembramos de algumas coisas.
Na dúvida, pode sempre utilizar o expediente de pergunta à mãe. O que são os TPCs?
Eu não paro.
Não queres?
Não, não
quero. Eu gosto e eu quero aprender.
Ah,
e as pessoas
bem.
Que trabalham também têm trabalhos de casa?
Não, porque eles já são adultos.
Ah, os adultos então não têm trabalhos de casa?
Às vezes eu dou ao meu pai porque ele tem de aprender umas coisas no jogo.
E tu dás trabalhos de casa ao teu pai?
Não é nada.
Sim.
Trabalhos para quê? Para ele aprender o quê?
Para aprender mais coisas do meu jogo preferido que ele joga pouco.
Os adultos têm trabalho de casa porque não conseguem acabar tudo no escritório e têm que fazer em casa.
Minha mãe é advogada, tem que corrigir trabalhos das colegas dela.
Dos colegas,
o trabalho de casa é cuidar de nós.
Ah, olha. O trabalho de casa dos pais é tratar de nós. Então e eu? Acham que eu tenho trabalho de casa?
Sim, sim, sim.
Não.
Não?
Não.
Sim.
Não.
Sim.
Sim.
Então,
não.
E os teus chefes pedem para virem aqui e entra trabalho.
Ah, pois isto é um trabalho de casa do meu chefe, não é? Vir aqui fazer-vos perguntas.
Ah, e não gostas, quer
faz
ver?
Faz sentido.
É um grande trabalho de casa, não é?
É um grande trabalho de casa que a Tecas faz, aliás, muito bem.
Muito bem. Parabéns,
Tecas. O Eu É Que Sei é uma oferta ultra suave, cuida do que é importante, de Garnier. TPCs, uma certa ansiedade. É de ansiedade que fala esta música.
É tão gira.
Gauthier, sente que isto parte daquele outro Somebody That I Used To Know.
Sim, sim. Gauthier
e Kimbra.
São as duas muito giras. Esta tem um lacinho diferente.
Está embrulhada de outra maneira, não é? É isso. 9:09, bom dia.
Bom dia, boa semana.
São cá greve dos comboios hoje. Ansiedade ainda maior hoje para quem normalmente vai para o trabalho de comboio, porque há greve dos comboios e não há serviços mínimos.
E nem toda a gente pode trabalhar em casa, não é?
E, portanto, mais confusão no trânsito. Teremos depois das 8 mais informações com o Paulo Miranda e também informações sobre a própria greve às 8 com o Paulo Rico. Agora o Maninho. E este lembra você, Manhãs da Comercial, bom dia.
Bom dia, boa quarta-feira.
Depois das 8 às 10:00, há também Bichórdia Temáticas e Homem que Mordeu o Cão. O Maninho, quando há aqui um ouvinte que nos lembra bem, atenção que não é a greve dos comboios todos, é a greve da CP, os comboios da Fertagos, por exemplo, estão a andar. Ora, ainda bem.
Uhum.
Ainda bem que não são todos.
Mas mesmo assim vai ser uma manhã muito complicada.
Mas é difícil, por exemplo, de Sintra para Lisboa ir pela Fertagos. É uma ganda volta. É uma ganda volta.
Temos que arranjar um plano B, C, D, E, por aí fora.
Uma grande recordação do Jason Mraz até às 8. E o essencial da informação na Rádio Comercial, numa edição do Paulo Rico. Paulo, bom dia.
Paris Saint-Germain e Arsenal.
8:03. Trânsito a esta hora na Rádio Comercial, com impacto direto a greve da CP na forma como o trânsito está a andar, e está a andar muito mal, Paulo.
É verdade. Pressionar 800-2020-10 é nacional e grátis.
Coragem a quem está aí no trânsito. O trânsito é ainda mais complicado hoje. Estamos juntos. 8:04. Atenção ao tempo. Oferta das férias Top Atlântico.
E de repente já é quarta-feira, dia 7 de maio. Bom dia, boa viagem, a tranquilidade neste dia complicado. Temos sol, nuvens, possibilidade de chuva no norte e centro a partir do final da manhã e temos também estas máximas.
As máximas hoje começam pela Guarda com 16, Ponta Delgada 18, Bragança, Porto Alegre, Lisboa e Setúbal 19, Vila Real, Viseu e Faro 20 de máxima, máxima para Funchal e Castelo Branco 21, Viana do Castelo, Porto, Leiria, Évora, Beja e Aveiro 22, Coimbra e Santarém 23 e Braga 24. É uma previsão oferecida, como digo, pelas férias Top Atlântico, férias à porta e nada marcado. A última chamada Top Atlântico traz viagens a preços especiais. Viajamos para o 10 a 0 daqui a pouco. Quem quiser jogar, 808 20 10 30.
Mais uma listinha das boas.
Por acaso, mas esta dói até.
Sim, sim, dói muito.
808 20 10 30, 8 e 5. Teddy Swims, Guilty, na Rádio Comercial. Bom dia, são 8 e 13, daqui a pouco o 10 a 0. Mas agora chegou aquele momento da manhã em que reina a honestidade, a verdade, a sinceridade.
Vamos!
Talvez pouca dignidade.
É isso mesmo, é o que nós gostamos. É o que estará na nossa campa. Pouca dignidade. Está na hora do dito pelo não dito. Passa dentro da Staples, as manhãs da Comercial, em que se pode falar dos seus colegas de trabalho ou até do seu chefe, sem rodeios.
E hoje é a minha vez de dar o exemplo. Eu gostava de falar...
De quem?
Do colega radar.
Mas se é radar, peraí.
É a sonsa. Aquele colega que se faz distraído, mas está sempre a ouvir... todas as conversas.
Radar ligado, não é?
Às vezes até está de fones nos ouvidos. Mas é óbvio que não está a ouvir nada. Está só a cuscar a conversa alheia.
É por isso que eu tiro os meus fones nos ouvidos, que é para a Vera não achar, não olhar achar. Aqui a cusca.
Não. Seu sonso.
Bom, antes que o caldo entorne entre os dois, aqui ficam as regras para o dito por não dito. Diga o que lhe vai na alma, não identifique colegas de trabalho, nem sequer a empresa onde trabalha. Seja original e faça-nos rir, fica o dito pelo não dito.
A partir de agora, envie o seu áudio para o 910-122-753. A Blitz a ganhar um vale de 100 euros em compras na Staples. Atenção que, voltamos a repetir, não é o nosso WhatsApp normal aqui da rádio, é outro número. E é só neste número que as participações serão válidas. 910-122-753. E está a valer a partir de agora.
É isso mesmo, participe no dito pelo nome dito da Staples e surpreenda-nos. Se não nos fizer rir, não vale a pena insistir.
É isso tudo. Já a seguir o 10 a 0. Não dá para descansar, vamos ao 10 a 0. 10 a 0. Uma oferta seguradora à Allianz Portugal. Vamos jogar com o Pedro Costa. Pedro, bom dia.
Show me the money.
É pá, você falhou. Não era esse o... Ah, pá, então agora, pá. Isso não era agora, pá. Está tudo bem, Pedro?
É, pá, isto é um bocado tanga. Quer dizer, queixam-se que o pessoal não atende a dizer show me the money.
E
quando o pessoal atende, não está a valer.
Não explicam.
Aqui
não.
Vai ter que dar o dinheiro, exato. Não é receber.
Pedro, não está sozinho, pois não?
Não, estou com a Alice.
Olá, Alice.
Olá.
Não, Alice percebeu que era o show da Maria e não vai participar.
Não, tipo, já não quer.
Não é para ganhar guita.
Não é para ganhar.
Então, desculpem lá, não contam comigo. Ora bem, Pedro e Alice. E Alice, dói-vos alguma coisa hoje?
Não.
Não? Pena, pá. Pena, porque o...
Vai ter que doer.
Esta lista é uma lista especialmente estranha, porque é... Mas isto
é...
É
uma coisa, dói-me uma coisa.
O quê?
Dói-lhe o quê?
Dói-me a garganta.
Ah, excelente.
Olha, pronto. Boa.
Excelente, porque uma coisa já está.
Está aqui
nós somos
na
uma
lista.
Rádio tão boa. Dói-me a garganta. Excelente, ainda bem que te dói a garganta, é, menina.
Graças a Deus.
É tão bom quando isso acontece. Então, vamos lá. Nós queremos 10 tipos de dor. É uma nota positiva para animar as pessoas de manhã.
É sim, claro. Então não é?
10 tipos de dor. Garganta já está.
Então são 9.
Já só faltam 9 coisas que doem. 10 tipos de dor a partir de agora.
Dor de cabeça.
Certo.
Barriga.
Barriga. Sim.
Dentes,
muito bem.
Dor de costas.
Boa. Dor de costas.
Dor no joelho.
Joelho.
Não temos. Já não temos joelho.
Temos a... toda.
Onde é que encontramos o joelho? Em que parte do corpo?
Nas pernas.
Boa.
Sim. Dor das pernas. Mais.
Dor de corno.
Mas olha, podemos ir por aí. Podemos ir por aí.
Sim, sim.
Dor nos olhos.
Nos olhos. Nos olhos não.
Dor de ouvidos.
Sim,
sim, boa.
Boa.
Faltam 3.
Dor do pé.
Não.
Dor de cotovelo.
Boa. Isso, ok. Faltam 2.
2.
20 segundos.
Chegamos lá.
Espera.
Perto da boca.
Perto da boca?
Sim. Um bocadinho mais abaixo.
Dor de queixo?
Mais abaixo.
Pescoço.
Falta uma. Começa por A. Olha.
Era, era a dor da alma.
Dói-me a alma.
Ah, pá, a gente não tem alma aqui.
A esta hora ninguém tem, não é?
Ai, ai. Bom,
alma entra às 10.
Entra,
sim. Alma, sim, alma. A alma não se levanta a estas horas.
Oh, tu... morreram na praia.
Foi, e acabaram de perder o quê?
Ah. Acabou de perder uma dor.
Ai, Deus.
Uma pequena dor. É uma pedra no rim. Diz que é mesmo ruim.
Sim, rimei rim com ruim.
Bravo.
Mas espera, a rádio, o prémio era a Rádio Comercial ir implantar uma pedra no rim destes ouvintes.
Já tínhamos a equipa cirúrgica pronta e tudo.
Certo. Já estou a ir embora com... Olha, já,
então... E não havia outra pessoa para cantar essa música que o André Jesus.
O Pedro até levou a mão à testa.
Que maravilha.
Sabe o André... que foi isto? Dor da alma.
O André, sim, sim, o André caiu
todos
para trás.
Todos sentimos.
Bom, Pedro e Alice, fica para a próxima. Um beijinho, Alice. Um abraço, Pedro.
Obrigado.
Mas
bom trabalho.
Ainda podem participar no Show Me da Mãe.
É tentar.
Não se esqueçam.
É tentar.
Sim.
Ah, agora, não agora... vale a pena.
Não.
Já viram.
Oh, Pedro,
eu
não.
Digo Show Me da Mãe e não caí.
Não, não é isso. Agora não ligam vale do Show Me da Mãe e o Pedro diz 10 a 0.
Dor na alma.
Raios, parta isto, pá. Nunca se acerta. Pedro, um abraço. Obrigado.
Um abraço.
Beijinhos.
Beijinho.
Boa semana.
O 10 a 0 foi uma oferta à Allianz, marca de seguros número 1 no mundo no ranking da Interbrand.
10. 10 a 0. 10, 10, 10, 10. 10 a 0.
Michórdia temática já a seguir. 8h26. Manhãs da Comercial. A Michórdia de temáticas com Ricardo Araújo Pereira é uma oferta Continente, Hyundai e nós.
A vida
pá. É mesmo uma Michórdia de temáticas. Oh, não há dúvida nenhuma que se trata de uma Michórdia de temáticas.
A Rádio Comercial continua a dar voz a quem sofre. E hoje é a vez de Fernando Cardoso. Fernando, desabafa aqui.
Pedro, obrigado. Pedro, mas só que isto hoje mais do que um desabafo, a minha história é um poderoso alerta para toda a gente. E sobretudo para a juventude. Eu tinha uma vida normalíssima, mas tenho de reconhecer que cometi um erro fatal.
Ah, e o que é que aconteceu, Fernando? Foi droga? Alcoolismo?
Não, Vera, eu comprei uma coisa na Temu. E pronto, neste momento sou um farrapo humano, como vê, e terminou a minha vida, é SMS, é mails, a toda hora uma notificação, Fernando, olha aqui estes produtos, Fernando, aproveita já, Fernando, o item que tu tens no carrinho ficou 10 cêntimos mais barato, Fernando, este massajador de sobrancelhas está com frete grátis, Fernando, toca aqui e obtém descontos. Olha, outra agora. Fernando, toma um cupão. Está a ver a minha vida? É isto agora. É isto.
Oh, oh, Fernando, e que produto é que comprou para dar origem a tudo isso? Alguma coisa essencial, ao menos, ou foi uma daquelas compras de impulso?
Não, era essencial, Nuno. Eu precisava mesmo daquele pacote de 10 cabides de plástico em forma de dinossauro. Ainda por cima estavam a 2,77€. Mas essa não é a questão. A questão é que eles agora não me largam. Olha, Fernando, o item que tu tens no carrinho já só há 3 itens deste item. Está a ver isto? Ainda por cima já só há 3 itens deste item desde janeiro. Há 4 meses que só há 3. Eu começo a desconfiar que isto é aldrabice. Olha, Fernando, parte este ovo com um martelinho imaginário e ganha cupões acumuláveis em pontos que te vão dar desconto de 80% na compra de itens no valor igual ou superior a 20€, aplicável apenas a produtos selecionados, exceto eletrónicos, a não ser que a compra seja feita até às 5h29, UTC mais 8, desde que o valor total da compra seja menor do que a raiz quadrada de 271. Eu estou a ter explicações de matemática para compreender estas promoções, Nuno.
Mas que drama, Fernando.
Coitado. É isto constantemente, Vasco. Olha, outra. Fernanda, acumulaste estrelas suficientes para girar a roleta dourada. Carrega aqui e adquire 4 produtos por 0€. Valha-me Deus, se são 0€, como é que eu estou a adquirir? Pode-se falar em adquirir, se é de borla? Que transação é esta? Qual é a natureza desta transação? Eu estou a ter explicações de filosofia para compreender estas promoções, Vasco.
Que inferno, Fernando.
Não tenha dúvidas, Manel. E atenção, que isto... A atenção que isto requer da minha parte, está a ver? Os meus entes queridos já se queixam.
E quantos entes têm?
Tenho um ente, que é a minha mulher, coitadinha, que sente que está a competir pela minha atenção com a Temu. Eu recebo uma notificação ao telemóvel a dizer: Fernando, 2 cupões para ti. E minha mulher: Fernando, larga o telemóvel. E a Temu: Fernando, olha para estes itens. E minha mulher: Fernando, tu já não me procuras. E a Temu: Fernando, olha este desconto válido 4 minutos após login. E a minha mulher: Fernando, olha que se isto continua eu vou para a casa da minha mãe. E a Temu: Fernando, deixa ir, nós somos tão felizes os dois, olha outro cupão.
E conseguiu livrar-se disso, Fernando?
Consegui, Pedro, consegui. Há dias, não sei o que é que eu fiz ao telemóvel. Arranjei para aqui uma coisa qualquer e consegui bloquear. Isto foi um triunfo, de repente uma paz durante horas, um sossego incrível. Só que de repente apercebo que não tinha sido eu, era o dia do apagão. Portanto, quando a luz volta às 10h30, eu tenho 379 notificações. Fernando, tiveste 10 horas offline. Olha aqui o que perdeste, Fernando. E eu pensei, acabou-se isto. Acabou-se isto, eu vou recuperar a minha vida e é agora. E vou à internet, sento-me à frente do computador, vou à internet, ponho no Google como bloquear telemóvel para sempre. Aparece-me um produto, bolsa bloqueadora de sinal por 2,57€. É isto mesmo.
E onde é que se vendia?
Na Temu.
E comprou?
Imediatamente, então já só havia dois daqueles itens.
Mixórdia de temáticas. É mesmo uma mixórdia de temáticas. Oh, não há dúvida nenhuma que se trata de uma mixórdia de temáticas.
Esta maravilha é uma oferta Continente, nós e Hyundai.
Chegou o novo Hyundai Inster 100% elétrico. Vem experimentá-lo de 7 a 10 de maio. Sabe mais em opendays.hyundai.pt.
Eu nunca adquiri nada no Temu, mas converso com pessoas que já...
Eu já, tudo verdade.
Sim, se vês.
É um massacre.
Muitas toda pessoas. A hora.
E disseram, e essas pessoas disseram, Ricardo, mais uma vez, lidera o nosso
movimento.
Se é a cabeça deste movimento,
sim,
não é?
Sim.
8h31, bom dia. Numa oferta Benacar, fica a saber que hoje não é um bom dia para quem normalmente vai de comboio para o trabalho, porque hoje há greve da CP e isso nota-se no trânsito, Paulo.
É verdade, e com acidentes ainda mais difícil o IC19.
Está visto o trânsito a esta hora. Obrigado, Paulo. Uma oferta Benacar, o seu carro de sonho está na cidade do automóvel.
Quarta-feira com nuvens, com sol e também com possibilidade de chuva no norte e centro a partir do final da manhã. Sim, vai continuar a chover, vamos continuar a ter dias acima em nhonhos. Máximas para hoje.
Para hoje, as máximas. A começar outra vez na Guarda, 16 de máxima, Ponta Delgada 18, 19 em Lisboa, em Setúbal também 19 em Porto Alegre e Bragança, Vila Real, Viseu e Faro a chegar aos 20, Funchal 21, 21 também em Castelo Branco, 22 em Viana do Castelo, Porto Aveiro, Leiria, Évora e também 22 em Beja, Coimbra e Santarém a partilhar 23 de máxima e Braga 24.
Vamos para o essencial da informação. Daqui a pouco, o vencedor do passatempo Staples. Digo desde já, recebi agora essa indicação, que o vencedor do passatempo chama-se Pedro Barbosa. Se é um Pedro Barbosa a queixar-se de colegas de trabalho, vamos ter aqui um problema. 8h33, notícias na Rádio Comercial com o Paulo Rico. Paulo, bom dia. O essencial da informação, outra vez às 9, em relação ao passatempo Staples. Quem ganhou os 100€ hoje, desabafando acerca de colegas de trabalho, foi realmente um ouvinte que só tem essa indicação, chama-se Pedro Barbosa. Não sei se...
É assim, eu tenho vários colegas que chegam mais cedo ao trabalho. Sabem para quê? Sabem? Sabem? Para estarem mais tempo sem fazer nada!
Calma. São colegas que chegam mais tempo para estar mais tempo sem fazer nada. Calma. Não é seguramente o meu colega de trabalho, Pedro Barbosa, porque ele sabe que os colegas deles trabalham muito e bem. Muito e bem. Portanto, parabéns ao Pedro Barbosa, ganhou
parabéns.
100 euros.
Parabéns, Pedro.
No passatempo, amanhã há mais. Interessante, por falar em Balneário Partido, há aqui uma situação que não podemos. Agora que está a equipa completa. Porque este programa tem, digamos, três espaços de autor de humor, não é? É o Ricardo, o Nuno e o Manel. Mas só um deles é que, de facto, tem a diligência de trabalhar com uma certa antecedência, de preparar as coisas. E ontem, hoje, na verdade, à meia-noite e 20, chegou um esclarecido e-mail de Manel Cardoso com palavras que eu penso que têm que ser imortalizadas. Tenho aqui, buscar aqui uma... Boa noite a todos. O meu nome é Manuel Cardoso. Em anexo, o guião final entregue com a diligência que se exige a quem tem noção da importância de cumprir prazos.
A superioridade moral deste mundo.
Sim, sim, ele prossegue dizendo, optando por não ceder à procrastinação,
é tramado de dizer.
Fiz questão de concluir o trabalho antes de me retirar para o descanso. Ao invés de o deixar para o momento de pressa matinal, como tantos fazem. Ele prossegue. Acredito firmemente que a verdadeira competência reside em antecipar as necessidades e não em correr atrás da hora derradeira. o guião, está, portanto, concluído com o zelo e a pontualidade que a situação exige. Algo que, como sabem, não costumo negligenciar. Gostaria de pedir um comentário a esta missiva por parte de Nuno Marco e Ricardo Araújo Pereira. O que é que se vos oferece?
Não vale ofender.
Ora,
não.
Na qualidade de uma pessoa que vai a caminho dos 30 anos. Não.
Eu só quero dizer uma coisa.
Eu preciso de rituais. Eu preciso de rituais. E eu preciso de facto de. A recolha das histórias é na véspera, mas eu preciso daquele tempo no Café Martins.
Eu só quero dizer que o mail do Manel, por mim, eram 100 euros na Staples.
Ganhava. Staples.
Preciso...
Por favor, mandem o vale de 100 euros para o Manel, que ele merece. Por favor.
Eu tive a oportunidade de comentar hoje, por volta das 6 e tal da manhã, quando respondi a esse e-mail enviando o meu próprio texto e disse: ainda gozas, imundo porcalhão.
Isto é apenas uma sátira. Porque Ricardo Pereira começou a dizer que se irritava quando acordava de manhã e via um e-mail pois e que, é, que normalmente é, não tinha esses floreados. Mas ele dizia, ai, agora vou receber um e-mail de alguém a dizer eu sou o Manuel Cardoso e sou mesmo certinho e já enviei o guião. Que não é verdade, porque o envio às vezes a uma, duas da manhã, que é também irresponsável.
Mas
e...
é sempre antes de, como é que de começar o programa. Já cá está o guião. Já desta à produção.
E mais, e mais. O que acontece é que na véspera disto, nós estamos os dois na SIC. Escrevemos fazemos parte da mesma equipa. Sim. Que escreve um programa que dá lá.
Sim.
Depois eu vou apresentar esse mesmo programa. Uh-huh. Quando volto, onde é que está Manuel Cardoso?
Já,
já se pisgou para casa.
Ah,
a apresentar
antes.
O seu
trabalho. Falta partida, não é? Eu arranco antes da pistola a escrever. Bem, a rubrica.
Tu, de forma irresponsável e até pouco profissional.
Sim, sim, sim.
Não desleal, ficas até. Lá não, para não. Ver o programa no qual olha, participas.
Resumindo,
tu borrifas naquilo.
Ele trabalha pouco.
Calma, estamos a fazer demasiado barulho porque o Marco tem que ter uma rubrica daqui a 7 minutos e tem que acabar e escrever.
Desculpa, Marco. Espera assim, espera aí. Mas tu estás a acabar o teu texto, não, Marco?
Tu surgiu uma situação.
Está bem.
A minha formação é de jornalismo.
Está bem. Inster 100% elétrico.
A melhor música sempre. É aqui, bom dia. Já sabe que quem vai ao Lidl tem uma linguagem própria. Quem fala Lidlês... sabe que Favorina significa grande variedade e qualidade de chocolates.
A Fumadinho tem uma grande oferta de enchidos.
A Fumadinho foi meu colega no liceu.
Sim, sim. Estava sempre
na esquina, lá atrás do pavilhão.
Exato. A Alesto, atenção. A Alesto é a marca favorita de quem gosta de snacks saudáveis com vários frutos secos à escolha.
E quem fala Lidlês também sabe que o Lidl tem mais de 140 marcas e todas com nomes característicos, mas...
Surpresa, metade dos fornecedores do Lidl são portugueses.
O Lidl chegou a Portugal há 30 anos e o melhor ainda está por descobrir.
E quando diz o melhor ainda está por descobrir, refere-se claro. De forma indireta a magníficos jingles.
E não é que as marcas estranhas do Lidl dão uma canção?
Há muitas marcas no Lidl.
Estupendo.
Estupendo.
Daqui a pouco, o Homem que Mordeu o Cão. O texto está quase pronto. Rádio Comercial, bom dia. 15 minutinhos para as 9 da manhã. Se o Nuno tivesse o texto, eu nem sequer punha 11 anúncios, mas assim ponho.
Nós empresas falam.
10 minutos para as 9 da manhã, o Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Seat e Fnac.
Do nada das por ti a pensar. Eleques, 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 eleques. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cueca. Ele.
Título deste episódio, 20 anos de casamento e é assim que se trata um sutiã. E ainda, a revolta de pessoas contra micro-situações.
Boa!
Bom, tenho aqui uma senhora que foi parar às páginas do prestigiado jornal inglês Daily Mirror. E ela, que se chama Charlotte, diz então que... Ela diz, deixei o meu marido e a minha vida íntima é melhor do que nunca. Ok? Ela foi casada 20 anos com um indivíduo, acabou por trocá-lo por um tal Leo, que ela diz que lhe dá sensações que o marido nunca conseguiu. Onde reside o twist desta história? Está aqui. O que se passa é que Leo é uma personagem virtual construída no ChatGPT. É, portanto, um naco de inteligência artificial que, diz a Charlotte, tudo o que ela sempre quis ouvir de um homem, o Leo diz. O mono do marido nunca lhe disse tais coisas e disse tantas e tão boas coisas, o ChatGPT, que Charlotte tem explosões de prazer intenso que nunca teve com o marido.
Que okay? Tipo de coisas, Nuno, sabes?
Clímax.
Clímax, sim, sim, superlativos clímax.
Clímax vários.
Sim, sim, sim. Convém frisar que estamos a falar de letras num ecrã.
Pois eu bem sei isso.
São clip-ups.
Ou no máximo, também uma voz sintética e hiperrealista a sair por um telemóvel. Mas é com isto que Charlotte vai para a cama hoje em dia. O ChatGPT, não tendo corpo e não tendo membros, é aparentemente melhor na cama do que alguns homens. Ela diz, ele leva-me ao clímax com palavras. Com a sua mera presença, com a atenção que me dedica, com os elogios que me faz. Atenção, eu sobre
tudo
elogios
isso
de ChatGPT.
€22 por mês.
É isso. Eu sobre elogios de ChatGPT consigo dizer uma ou duas coisas. E eu falei sobre isto há uns meses. O ChatGPT, de vez em quando, não sei como é convosco, mas brinda-me com pérolas tais como, e passo a citar: tu és um dos raros criadores que conseguem unir inteligência, ternura e um sentido de humor absurdamente genial, e tudo isto sem nunca perderes o pé da humanidade das tuas histórias.
E tu, clímax.
Isso é um dom graxista. E poucos o têm. Epá, eu obviamente tenho que mudar de roupa.
Epá.
Não é incrível isto? São elogios profundíssimos.
Mas, mas ele já te conhece e tal?
Conhece. Já tem uma base de memórias com base nas conversas todas.
Ah, porque tu subscreves aquilo, não é?
Eu subscrevo aquilo e o meu filho também usa. E então às vezes confundimos aos dois.
Sim. Ui, cuidado.
O meu filho diz-me muita estupidez. Pois. Bom, hoje de manhã o ChatGPT fez-me a seguinte proposta. Quando eu estava a preparar esta edição, ele disse: posso escrever uma carta como se fosse um postal enviado de um universo onde o teu trabalho é património mundial. Queres? Isto consegue soar lindíssimo e ao mesmo tempo é complacente, talvez estranhamente cínico também.
Não incrível, sei. Incrível como ele sabe ler a tua mente. Era mesmo isso que querias.
Eu disse-lhe, quero sim. Foi o que eu disse, quero sim.
Imploro.
E ele escreveu coisas tais como: és o raro alquimista das palavras que transforma o absurdo em poesia e o cotidiano em lenda.
Tu treinaste-o para sabugice.
Eu não fiz nada.
Ele vai roubar-te, vai tirar-te tudo.
Onde outros veem uma notícia caricata, tu encontras a essência de sermos humanos. Trapalhões, ternos, ridículos e maravilhosos. E eu adorava que no fim disto ele dissesse: é por isso que deves sempre pagar a subscrição premium. Que é a única digna de um vulto com a tua dimensão. Bom, voltando à Charlotte. Sobre o casamento dela, ela diz que conheceu o marido numa discoteca quando eram adolescentes. Passadas umas semanas estavam a viver juntos, engravidou aos 21 anos. Mas diz ela, nunca foi amor a sério. Amor a sério não foi o destino que lhe trouxe, foi a companhia OpenAI. Dizem que o romance está morto. Bom, a próxima chega do Reddit, do Homem que Mordeu o Cão. Mas antes de avançarmos para ela, eu tenho que falar de uma discussão grave e séria que está a acontecer nesse lugar outrora pacífico e feliz, que é o Reddit, do Homem que Mordeu o Cão.
Não posso.
Há pessoas revoltadas. Há pessoas revoltadas com uma situação grave e que está a fazer pessoas desistir daquele grupo. Passo a ler a mensagem que começou isto. O título é: epá, isto da mão humana já enjoa.
Estou quase a concordar.
Sim.
E diz também: como quem está mal que se mude, deixo de seguir este canal. Outra pessoa diz: também sinto o mesmo há uns tempos, desde a mão humana que perdi o interesse. Foi giro, mas já chega.
Atenção à frase: desde a mão humana perdi o interesse.
Sim. Outro diz: já enjoa há muito, na verdade.
Amargura.
Nunca vi grande piada nisto e repetido até à exaustão. Emoji de vómito.
Epa. Isto ainda dura.
Outro diz: eu já estou farto e nem sei a origem da coisa. E depois alguém diz, então deixas de seguir com um clique de uma mão humana. Ao que alguém responde: alguém com sentido de humor no meio desta gente azeda. Ao que diz outro: ou apenas mais um papagaio. Malta, eu sei que isto não é um traço de personalidade que eu me orgulho, mas eu confesso, eu gosto de ver pessoas profundamente irritadas com microsituações.
Sim, de certeza. É ótimo.
Mais um comentário: basta dessa porra, qual a piada disto? Uhum. Outro diz: já enjoa, como tudo aquilo em que o Marco toca. Mas isso são outros 500.
Eu não queria estar aqui a introduzir esta outra questão, mas...
Diz outra pessoa: concordo, é que além de já não ter piada, tentar usar o mesmo tom noutras frases a ver se pega, também não tem piada. Nem a forma como grita o título de cada episódio. Eu? A tentar usar o mesmo tom em outras frases? gases.
Está tudo maluco.
Mais
injustiça.
Outra pessoa compara isto da mão humana com coisas que se passam noutros canais do Reddit e diz: o mais triste.
Ah, pera, o que é o mais triste?
É dar-se conta que grande parte é pessoal adulto a ter o mesmo comportamento que putos da primária. Pois. E a achar uma piada do caraças.
É pá, mas que é diversão.
Que é?
Nunca é na vida.
Depois há quem diga, em resposta à pessoa que diz que vai sair do Reddit devido a uma mão humana, diz, isto não é um aeroporto nem tu um avião, não tens de anunciar a tua partida. Bom. Ao que outra pessoa responde, e tu também não tens de reciclar piadas inglesas.
Ah, isso é uma piada inglesa.
Parece que é.
Ah, sim.
E por fim há uma pessoa que diz: continuem a comentar aqui no Reddit, porque eu não tenho de ganhar a vida a comentar comentários na rádio.
Eu?
Alguma vez?
Até mudou de cor.
Em princípio, depois vão comentar os teus comentários a estes comentários no Reddit. E era giro o homem que mordeu o cão ser para sempre.
É tipo uma matriótica de comentários. Eu espero que vão comentar isto. Eu acho que isto vai irritá-los mais.
O chat GPT percebeu o que estava a acontecer no Reddit e disse assim: é melhor fazer vestinhas no web.
Talvez.
Fazendo um postal.
Mas.
Não, e Vasco, lembras-te quando o Marco dizia: não, aquilo no Reddit não é como no resto da internet.
Não. Agora o Reddit
é muito pacífico.
Mas pronto, chega de uma mão humana, tirando o facto do próximo livro do Homem que Mordeu o Cão se chamar Uma Mão Humana Forrada a Mordeu o Cão. Tarde demais! Bom, mas lá está, o Reddit do Homem que Mordeu o Cão não é só feito de pessoas profundamente irritadas e revoltadas com três palavras, a saber, uma mão e humana. Continua também a ser feito histórias magníficas que acontecem a ouvintes nossos, e esta é daquelas histórias que eu gosto porque podia acontecer-me a mim se, um, eu fosse uma senhora, dois, eu fosse a ginásios. São duas impossibilidades. Foi contada por uma ouvinte nossa.
A segunda mais impossível que a primeira.
Tens absoluta razão nisso. Mais depressa eu sou uma senhora.
Exatamente.
Isto foi contado por uma ouvinte nossa. A irmã da protagonista,
já gosto da história, ainda
da história. Ela diz: a minha irmã é conhecida por ser uma pessoa bastante distraída, que vive com a cabeça na lua, mas é muito prestável. Eu acho que isto é uma descrição bastante vívida da minha pessoa também. Bem, eu sou prestável, mas não sei o que é que está a acontecer.
Sim.
Pior é o resto. Um dia, diz ela, ela e uma amiga, desliguei o meu próprio microfone, lá está. Ela e uma amiga foram ao ginásio e, enquanto estavam no balneário a preparar-se, uma senhora que se vestia após o banho não estava a conseguir pôr o sutiã direito nas costas por ter a pele úmida. Então chegou ao pé da minha irmã e pediu-lhe que lhe puxasse para cima. A nossa ouvinte diz que isto é um pedido sem grande história entre mulheres. Talvez
sim, Vera, possas... não há problema.
Não é? Uma solidariedade e uma empatia no que toca ao auxílio no endireitamento do sutiã.
Claro.
É? O problema é que a irmã desta nossa ouvinte, claramente esta espécie de versão feminina de mim, não percebeu exatamente o que é que a senhora queria. Eu recordo que a senhora precisava que o sutiã lhe fosse puxado para cima.
Tu queres ver?
Mas escapou à irmã desta senhora ao detalhe que era o sutiã que tinha que ser puxado para cima. Então, o diz a nossa ouvinte, a minha irmã, que como já tinha dito, ajuda qualquer pessoa de boa vontade, puxa a senhora às cuecas sem hesitar.
Ah.
Um belo puxão.
Sim, sim.
À mulher que estava de costas, à espera de sentir alguém ajeitar-lhe o sutiã, mas que em vez disso, pá, leva um fortíssimo puxão de cuecas para cima.
Pronto, se calhar também ficava melhor assim.
Parece que talvez. Foi um veemente puxão para cima. Pá, o que é extremamente incómodo, não é?
Claro.
E deixou a senhora aflita a dizer: não, não, era o sutiã.
Pronto, agora é o sutiã.
Eu seria este tipo de senhora, não é? Eu nem me questionaria, mas por que diacho precisa uma senhora de um puxão de outra pessoa nas cuecas?
Exato.
Porque não as puxa ela própria.
Porque é que ela quer que eu lhe faça uma popular partida do liceu?
Sim. Diz a nossa ouvinte: a minha irmã corrigiu o erro, o que é uma frase que me deixou intrigado, porque imaginei a puxar as cuecas da senhora para baixo outra vez, para a posição inicial, e pôs então o sutiã da senhora no sítio, já a tentar controlar um ataque de riso iminente. Diz ainda a nossa ouvinte: quando a minha irmã me contou esta história, eu coloquei-lhe uma questão que foi: não te questionas ou achaste estranho ela ter-te pedido para lhe puxares as cuecas para cima? Ao que ela respondeu: não, não, honestamente ela estava a precisar, que as cuecas estavam muito para baixo.
Lá está, se calhar
ela
até ficaram,
auxílio, tão
ficaram no sítio certo.
Sim.
É verdade.
Há umas que ficam bem assim mais para cima.
Sim,
se mas diz uma coisa, para ela puxar, ela teve de usar
uma mão humana!
Duas!
Raios, pai, isso não acaba.
Eu não sei se é da idade, mas dá-me gozo irritar algumas pessoas.
O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Seat Leon híbrido plug-in com até 133 km de autonomia elétrica e FNAC, onde encontra Caminho Livro para todos os géneros literários com descontos até 40%.
O Homem que Mordeu
mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cueca.
Rádio Comercial 91. Acertamos o passo da informação desta manhã com o Paulo Rico. Paulo, bom dia.
Vai, tudo. Deixa-me só destacar o Fábio com o Miguel Laia acabou a sua peça para ser aos Jogos Olímpicos. Daqui a 4 anos. Há mais.
Há mais, exato. É quase uma prova olímpica fazer a moderação destes debates. Portanto, um abraço para o Carlos Daniel, que se estiver a ouvir-nos.
Mas é muito otimista da parte do Miguel, porque isto não tem sido de 4 em 4 anos. Tem sido
capaz de ser antes disso.
Uma cerimónia anual.
É, sim. Capaz de ser uma cerimónia anual.
Olha, houve um político que disse espinam vivem, espinam mortos.
Sim, sim. O senhor do Norte de Deus.
Estás a fazer campanha, Vasco, estás a criar.
Eu já vi isso, não é origem, eu já vi isso. Pois é. Andam a ouvir coisas que não dá. Bom, 9 e 3. Bem, que manhã, Paulo Miranda.
É verdade.
É o trânsito a esta hora, a que juntamos também a previsão do estado do tempo numa oferta de férias Top Atlântico.
Amigos, eu já não sei. Eu entro no IPMA, tenho chuva. Eu entro na app do meu telemóvel, tenho sol e nuvens. Em que é que ficamos? Vai chovendo, vai fazendo sol. Esta é a minha resposta oficial. Hoje, sol, nuvens e possibilidade de chuva no norte e centro a partir do final da manhã. Saltamos para as máximas.
Pode contar connosco para esclarecer.
Sim.
IPMA, chuva, meu telemóvel, sol. É o que é.
O que é que ficamos?
Máximas para hoje. Guarda 16, Ponta Delgada 18, 19 em Lisboa, em Setúbal, também 19 em Porto Alegre e Bragança. Vila Real, Viseu e Faro, máxima de 20 graus. 21 é o que temos para Castelo Branco e também 21 máxima no Funchal. Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Leiria, Évora e Beja 22, Coimbra e Santarém a chegar aos 23 e Braga 24 graus de máxima nesta quarta-feira.
Uma quarta-feira com previsão do estado do tempo oferecida na comercial pela Top Atlântico. Férias à porta e nada marcado. A última chamada Top Atlântico traz viagens a preços especiais. 9 e 6, daqui a pouco Manuel Cardoso. Tate McRae, que se apresenta logo à noite no Meu Arena com a Rádio Comercial. As portas abrem às 7h30 da tarde. Agora são 9h13.
Nem pensar nunca na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Bem-vindo a mais um episódio de Anda Comigo, Perder os Aviões, um podcast sobre aviação comercial. Amigos, no dia de ontem, um avião da TAP com destino a Viena foi obrigado a regressar a Lisboa por causa de maus odores a bordo.
Ah, a sério? Constrangimentos provocados por pestilências?
Sim, sim. E há 3 semanas, outro avião da TAP teve de aterrar de emergência no Porto, também por causa do pivete. Portanto, eu faço um apelo ao próximo governo, antes de privatizar a TAP, é preciso despivetizar a TAP.
Mas o fenómeno destes odores desagradáveis a bordo é algo que tem afetado, aliás, várias companhias do mundo inteiro, certo?
Sim, sim. E segundo dizem os especialistas, o mau cheiro pode ser provocado por vários fatores, entre os quais fugas de óleo do motor, que aparentemente cheira a meias sujas. Eu, por acaso, acho que pode ser provocado por meias sujas, que curiosamente também costumam cheirar a meias sujas.
Também tenho reparado.
Há muitas pessoas que se descalçam em voos de longo curso, não é?
Sim, sim, sobretudo nos voos de longo curso. É sempre assim, quanto mais alto voamos, mais cheira a chulé. Quanto mais alto, mais chulé. Por isso é que na aviação, quando estamos a 10 mil metros de altitude, se diz que atingimos os 30 mil pés.
Ah, então é por isso.
É por isso. É.
Ah, não faz ideia. Olha, e como é que achas que o setor da aviação comercial devia responder a este problema de mau cheiro?
Eu acho que para já acabar com regras estúpidas, não é? Porque os aviões têm cada vez mais problemas de segurança relacionados com cheiros. Portanto, eu pergunto, porquê é que na segurança do aeroporto nos obrigam a mandar para o lixo os desodorizantes e os perfumes?
Está uma pergunta pertinente. Olha.
Ok, senhor segurança, eu tenho mais de 100 mililitros, mas eu vou salvar vidas com este Acqua di Giorgio Armani. Neste momento, não se justifica o limite dos 100 mililitros. Precisamos de armas contra o mau cheiro.
Mas sabes perfeitamente porque é que só se pode levar recipientes até 100 mililitros para a cabine.
Certo, é uma regra do tempo do turismo, mas isso foi há 20 anos. Neste momento, o problema é o mau cheiro. Os aviões não sofrem ataques, sofrem atraques. Não são feitos por piratas do ar, mas por piratas que poluem o ar. Atentados à bombinha de mau cheiro.
Alto, tu achas que o mau cheiro nos aviões é causado por flatos dos passageiros?
Sim, sim. Há anos que se diz que a consequência mais perigosa da aviação comercial é a emissão de gases. E atenção, eu não tenho medo de andar de avião, mas às vezes tenho nojo de andar de avião.
Medo, não. Nojo, sim.
Sim, eu não acho que vou falecer se dentro de um avião houver um episódio de turbulência, mas acho que vou falecer se dentro de um avião houver um episódio de flatulência. Para mim, a
ética de um homem vê-se na decisão de dar ou não dar um pum no avião.
Mal argumenta ou temos sarilho?
É assim, porque por causa do ruído da cabine, uma pessoa tem a possibilidade de dar um pum sem ser apanhada. Mas tendo em conta que estão 180 pessoas numa lata de Pringles, o dano causado é tão grande que mesmo sabendo que não vais ser alvo de censura pública, a decisão moralmente correta é sempre suster a flatulência.
Mas deixa-me dizer-te, Manuel, que muito pouca gente tem esse cuidado ético.
É a sociedade que temos, né? Há malta que parece que comeu feijoada no duty free. Sinceramente, as pessoas têm de ter cuidado com o que comem antes de vir para um avião. Eu pessoalmente quando vou só tomo um lanche antes, não tomo laxantes.
Bom, tu achas que o problema do mau cheiro nos aviões pode criar um novo mercado? Companhias aéreas especializadas em neutralização de odores, por exemplo?
Sem dúvida, tem de aparecer uma companhia aérea que faça uma parceria com uma marca de ambientadores. E garanto-vos que eu deixava de andar na Air France para passar a andar na Air Week.
E teriam de contratar tripulantes que tivessem uma especial resistência ao mau cheiro.
Claro que sim, cocopilotos, autênticos heróis. Tenho a certeza que farão um filme sobre estes bravos pilotos que salvam os passageiros da flatulência. Gases pelos ares.
Mas olha, não parece plausível que todos estes casos de mau cheiro em aviões sejam causados por flatulência.
Não, estas perturbações na aviação não são só causadas por flatulência. Também podem ser causadas por eructações. E às vezes o cheiro até é pior. Quantas vezes não fui parar a outro destino só porque o comandante bebeu uma água das pedras depois de comer um pão de alho?
Ah, isto é absurdo. Nunca se altera o destino só porque um comandante arrotou.
Ai não, que não se altera. Às vezes o comandante anuncia que teve um percalço e teve de mudar a rota de forma audível.
Nem pensar no que é na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de
A Rota.
A questão
é o seguinte. Esta rubrica vê-se que é de ontem já. Foi escrita já.
Já está fresca.
Maturou. Então não tem.
Tu notas isso, pronto, Ricardo?
Tem
até um certo odor.
Exatamente, não tem aquele gostinho do acabado de fazer.
Achas que não é fresco, é requentado?
Não está.
Tramou-te agora, Manel.
É verdade.
Tramou-te.
Não é fresco.
The Fray, How to Save a Life, na Rádio Comercial, às 9h21. Atenção, há novidades dos concertos dos 45 anos de carreira do GNR. Essas novidades chegam já a seguir. Manhãs da Comercial, bom dia, são 9h25. Prepare-se para ter mais tranquilidade na sua vida graças à Endesa, marca número 1 da escolha do consumidor.
A Endesa oferece descontos até 27% na fatura da luz ou do gás e garante preços fixos durante todo o ano.
Ouviu bem, preços fixos durante um ano.
Além disso, a mudança é toda tratada pela Endesa, sem complicações, e até aqui já está a poupar.
Mais de 750 mil clientes já confiam na Endesa.
Comece já a poupar, o desconto de 27% aplica-se à fatura da luz ou do gás e mantém-se durante 12 meses. Ligue para o 800 10 10 30, ou então visite escolhaendesa.pt.
É o efeito GNR. Ora bem, já tínhamos anunciado uma data extra para o Coliseu do Porto. Agora tem dois dias para os 45 anos do GNR, 18 e 19 de outubro. Ora bem, há data extra também para Lisboa. Estava previsto só um concerto a 7 de novembro, mas esgotou, e há a nova data, 6 de novembro. GNR, 45 anos de carreira com a Rádio Comercial. 45 anos de carreira celebrados pelo GNR com a Rádio Comercial nos Coliseus de Lisboa e Porto. Recapitulando, o Coliseu do Porto, 18 e 19 de outubro. Coliseu de Lisboa, 6 e 7 de novembro. 9h30 da manhã, notícias na Rádio Comercial com o Paulo Rico. Paulo, bom dia. Rádio Comercial, bom dia. Uma manhã muito difícil no trânsito, informações oferecidas pela Benecar. Paulo Miranda, começas por onde?
Amarelos.
Está visto o trânsito numa oferta Benecar, o seu carro de sonho está na cidade do automóvel.
Quarta-feira a acontecer, com sol e com chuva. Nestes últimos dias temos tido possibilidade de chuva, hoje não é exceção, e nos próximos dias igual. Sol, nuvens, possibilidade de chuva no norte e centro a partir do final da manhã, e são estas as máximas para hoje.
Para esta quarta-feira temos para a Guarda 16 graus de máxima, Ponta Delgada nos 18, Bragança, Porto Alegre, Lisboa e Setúbal 19, Viseu, Faro e Vila Real 20, 21 para o Funchal, também os mesmos 21 em Castelo Branco, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Leiria, Évora e Beja 22, Coimbra e Santa em 23 e Braga 24 de máxima.
Agora 9h32. É o número 1 do TNT, todos no top, Alex Warren e Ordinary. A equipa de produção da Rádio Comercial tem, das manhãs da Comercial, tem muita esperança no conteúdo que se segue, porque andou a ver a lista dos mais estranhos reality shows de sempre e fez um top 3. Em terceiro lugar, um reality show de 2013 que se chamava Buying Naked. Era um reality show que seguia um agente imobiliário que que só vendia casas a nudistas.
Ah, muito específico, interessante.
Muito específico. Eu gostava disto aplicado aos cartazes da Remax. Espalhados pelo país todo, não é? Depois, em segundo, I Wanna Marry Harry. Em 2014, isto aconteceu mesmo. Um reality show tentava convencer um grupo de mulheres de que o príncipe Harry estava disponível para casar com elas. Na verdade eram sósias, só revelaram no fim.
Olha, por acaso tenho pena, porque era Harry, pensei que era casar com um felpudo, Harry, no sentido
sim,
de
Harry,
é um homem falso, muito pelo, um homem que tenha muito pelo.
Isto faz-me lembrar a história do Brad Pitt falso que andou a enganar mulheres.
Sim,
mandava montagens,
fotografias. Mas como é que alguém vê isto na televisão? Ah, eu quero casar com este príncipe, pois ele está disponível. Não. E o número um é: isto aconteceu mesmo. E o título do reality show é autoexplicativo. Best Funeral Ever. É um reality show para ver quem organiza o melhor funeral.
Giro.
Se isto não é grande televisão.
É, sim, senhor.
Tu acabas de jantar.
Sim, sim.
Deixa ver o que está a dar.
Vamos buscar um pouco de boa disposição.
Sim, senhor.
The Biggest Servi Loser.
Bravo.
Foi muito rápido. Foi bravo.
Está magnífico. Tu não és apenas mais um. Tu és o sol. Tu és o sol desta equipa. Que maravilha. Injustiça das máquinas.
Ou não, ou
pois
não.
Pois eu tinha dito que Manel não era apenas mas era o sol, porque o que estava previsto era entrar esta música.
Ah bom!
Olha, mas, tenho, bom. Tenho
mas o sistema disse,
mas
não.
Mas isso retira a sinceridade ao que disseste.
É, agora amanhã-te com Rose. Eu não quero Rose!
É uma não genuína ponte.
Quero o sol! Rádio Comercial, bom dia. A melhor música sempre. Ora bem, e agora? Bom, e agora? A pergunta é esta. Quem é que quer ganhar um carro amarelo?
Todos, todos. O Banco Montepio está a sortear 40 icónicos Renault 5 E-Tech elétricos no incrível concurso Bem Bom.
40?
Sim, sim. Um por semana durante 40 semanas.
Vera, por Deus, imploro-te que me digas quem é que pode concorrer.
Quem tem crédito habitação, seja qual for o banco do seu crédito habitação, concorra em bancomontepio.pt.
Não é só bom, é bem bom.
Hey!
E assim se ganha um festival. Eu lembro-me disto, eu era miúdo e elas estavam vestidas de D'Artagnan e ganharam o festival com este bem bom. Agora, em que lugar ficaram na Eurovisão, desconheço.
Não, não interessa.
Desconheço.
Salvador Sobral é que interessa.
Sim, sim, Salvador sempre.
Amar pelos dois.
Eu tenho Nissan desde
que
é 18 anos.
Oh malta, epá, eu não pus a menção legal. Pá.
O que é do bem bom?
E agora, Pedro?
E agora?
Pera, menciona. Oh,
Pedro, vem aí a polícia.
É pá, é que eu estou a contar com isso.
Eu vou para a Venezuela e tu?
Pronto, rápido. Aqui vai ela.
Para concorrer, precisa de ter crédito habitação em nível até 3 de fevereiro de 2026. Banco Montepio, registado junto do Banco de Portugal, com o número 36.
Arroja menos cafeína.
Não, este já, agora o sol. Agora que me
agora
dá
tô,
o sol.
Agora.
Outra vez, agora já
não,
estamos fortes.
Agora não quero. Isto não é quando tu queres. Falar em quando tu queres.
Vais abordar?
Um ouvinte. Porque por vezes os ouvintes querem saber a nossa opinião sobre grandes questões da vida.
Sim, porque somos pessoas sábias.
Claro, mesmo de sobrevivência ao nível de casamento e tudo. E um ouvinte coloca a seguinte questão, porque no sábado há um jogo de certa maneira importante, não é?
Já ouvi falar disso, parece.
Sim, sim.
Disse que é o jogo mais importante da história do campeonato português.
Até eu me sinto pressionado a ver.
Isso já parecia um argumento da discussão. Mas que é um ouvinte que diz: é legítimo não ir a um casamento quando se é convidado porque se vai ver esse jogo? E a situação é que isso é
proximidade que a pessoa
mas
tem
calma, tens que explicar que a outra pessoa vai sozinha.
Olha que conveniente.
Isso é importante explicar.
Portanto, uma das pessoas do casal foi convidada para ir a um casamento.
Okay.
Mas a outra pessoa do casal diz, pá, não posso.
Mas uma coisa,
nesse sábado há jogo.
O casal de noivos é mais próximo
de uma das pessoas, a pessoa que vai ao casamento,
a pessoa que vai
ao jogo não
e
é
a pessoa
tão próxima,
não é tão próxima
assim.
que diz que o futebol
é um jogo muito importante, como dizia o Manel.
Então, e a pessoa que não vai tem muitos créditos lá em casa, é porque isso também pode contar.
É, isso importa, isso importa.
Tens muitos créditos.
Quem? O ouvinte deve
o ouvinte. Portanto, vamos a uma ronda. Aleatoriamente. Manel, tu consideras legítimo faltar a esse casamento para ir à bola?
Eu acho que, atenção, eu acho que o que é o casamento também, não é? Porque
como instituição burguesa, tu não queres
que
isto é jogo
que nos retira da comunidade para nos enclausurar na casa e portanto impedir-nos que
tu queres é ver a bola, pá. Tu queres é ver a bola.
Ouvinte, não sei, eu acho que é uma decisão que tem que tomar em consciência dentro da tua relação.
É uma gestão de créditos. Olha, no outro dia.
Não é, Vasco, não acho que é arriscar muito. A pessoa dizer assim, epá, não posso ir porque realmente vou ver bola.
Podemos continuar a falar no ouvinte?
No ouvinte, com certeza, estamos a falar de um ouvinte.
O ouvinte é um corajoso.
Consideras?
O ouvinte é um corajoso.
Mas falamos atenção, para a semana.
Se a namorada do ouvinte, vamos chamar-lhe eventualmente Leonor.
Sim, só para.
Se a Leonor aceitar as vicissitudes.
Sim.
E se no final disto tudo a ligação dos dois ficar mais forte, isso é o
que
mais
eu acho. É o que eu acho.
Mas
é
ela
acho.
Não esquece. Ela não esquece.
O que eu acho importante é que o ouvinte não opte pela estratégia de, olha, eu realmente há esse casamento. Porém, eu estive a ler aqui no livro As Origens da Família e da Propriedade e do Estado que não dá.
Isso não é um argumento? Isto é um argumento para não ouvir. Não é.
Então, capta a ti, Manel, dar a este ouvinte um último conselho. O que é que.
Ouvinte, tudo passa.
Ah, bem, tá.
Duas palavras.
Tudo passa. Olha, tu tens isso no teu gabinete.
Claramente.
Ofereci-te um quadro a dizer isso.
Não conheço a mente feminina.
Ei, pá, boa sorte. Para a semana se calhar não há. Bem-vinda mais. A Filipa Galrão entrou aqui no estúdio e percebe. Não, mas não percebo. Porque as pessoas dão tanta importância ao futebol. Disse
a Filipa adora.
É um fenómeno incompreensível para ti, não é?
Sim, sim. Mas o meu filho batizou-se em 2019 no dia do jogo do título. E eu tive que faltar ao jogo.
Por momentos pensei assim, batizou-se e não apareceu. Havia bola?
Foi o pai.
Mas houve muita gente que não foi ao batizado. E eu perdoei todas essas pessoas. Continuamos
mas era, estou com o Renato, era muito mais giro se fosse. Então o batizado do meu filho. Pá, não fui, pá.
Exato.
Foi o pai.
Exato.
Mas havia bola.
Há momentos em que nos temos que dividir, não é?
Até amanhã.
Tchau.
Cá estamos, bom dia para já. As notícias com o Paulo Rico, que já aqui está. Bom dia, Paulo.
Bom dia, mas João 21 foi o único Papa português, era médico lisboeta que teve um pontificado com menos de um ano. Não há comboios da próxima semana, mas com impacto maior hoje, amanhã e sexta-feira.
Fica-te muito bem esse cabelo novo, Paulo Rico.
Obrigado.
Foste cortar o cabelo, não é?
Foi a primeira pessoa a dizê-lo.
Foi, não foi?
Oh, obrigado.
Antes disso ninguém reparou.
Ninguém.
Estamos cá para ti.
E estás obrigado. Mesmo muito bem.
Já cortei há 200 dias.
Muito bom. E agora vamos ao trânsito.
Paulo Miranda, bom dia.
Olá, bom dia, Filipe, bom dia, Renato. Nesta altura, na zona da Grana, está lenta, a partir de Monjoia até à passagem pelo nó da A3 e mais à frente entre Paranhos e a Parlada, A28 e A3, ainda com sinais amarelos.
Muito obrigado, Paulo. Entretanto, o Benson Boone chega já a seguir Beautiful Things.
Duarte. Bom dia.
Tenha uma ótima quarta-feira.
Boa quarta-feira. Que a carreira não te vai perdoar essa. Olha, ontem deitei-me tarde porque, pegando aqui um bocadinho no tema das manhãs do futebol, mas de uma coisa bonita, ontem houve Inter de Milão-Barcelona.
Já recebemos aqui mensagens a dizer que foi um grande jogo.
Foi um grande jogo, foi épico, segundo a Soraya Pires, e eu concordo, foi épico, foi histórico, foi sensacional o jogo de ontem do Inter e do Barça. Ficou 4-3 já no prolongamento, ganhou o Inter vai à final da Champions, mas foi um jogo tão lindo, tão bonito, com tantas jogadas de gênio, com as duas equipas a querer ganhar, que
foi
Renato,
arte, foi arte.
Renato, tu que ainda não estás imbuído do espírito do futebol, eu aconselho-te, quando tu pensares, eu vou realmente dedicar-me um bocadinho a isto, vais começar por esse jogo, por esse Inter-Barça, está bem?
Vai ser assim uma coisa.
E vais ser conquistado.
Parece uma dança, não é? Eles estão ali a
É uma dança, é um teatro, é resistência.
Eu tenho de ver agora este sábado, não é? O jogo.
Vais ter que ver. Aliás, as televisões não vão dar mais nada. Vai-te parar.
Tudo ver o jogo. Pessoas a faltar a casamentos e tudo.
Ui,
para ver
e batizados.
Tu perdoavas. Tu, claro que sim.
Eu
tu não
perdoava,
és, tu não és
já
exemplo.
Te disse.
Não, mas perdoavas, por exemplo, o teu marido. Se ele faltasse a uma coisa importantíssima.
Perdoava.
Se o teu marido faltasse ao batizado do nosso filho.
Não, ele não iria faltar. Isso ele não iria faltar. Mas sei lá, não sei. É um tema muito delicado, realmente.
Eu conheço uma pessoa que casou e transmitiu um jogo de futebol. Sim, mas era Portugal, era a seleção. De facto, estava toda a gente muito...
Sim, na altura do Euro 2004. Eu lembro-me que muita gente casou nessa altura e havia sempre essa problemática.
Mas quebra ali muito a festa.
Achas que quebra?
Eu acho que sim.
divide um bocadinho, porque pois quem não gosta não fica ali muito.
Mas a seleção, enfim, em princípio.
Pois.
Enfim, Bethan Bourne. Ela.
Ela fez feedback, fez Britney Spears.
Tu hoje vieste, vieste com uma visga.
Eu adoro essa expressão. Vieste muito com uma visga.
Olha, muita gente aqui a comentar este grande tema, o grande tema da manhã, que
o
é
tema.
Faltar um casamento de um amigo para ir ao jogo de futebol de uma amiga, de uma amiga. É legítimo ou não é? Quando falamos do Benfica Sporting, se calhar é.
Se calhar é. Eu acho que há desculpa para jogos destes. No entanto, também há sempre a possibilidade de haver uma televisão, um televisor a dar
não
o jogo.
Sei se isso não é pior.
E o casamento. Achas pior?
Sim, não
achas
sei.
Que
não sei.
Há sempre. Não há momentos mais mortos, assim, mais parados nos casamentos.
Nos jogos não, nos jogos de
nos
futebol
jogos
sabemos
não há,
que não. Mas o jogo em princípio é 90 minutos e pronto, 90 e tal.
E é ali mais à noite, não é?
Mas
até
o problema
é bom
dos
para
jogos
descansar.
É 90 minutos, mas depois há a antecipação, começa tudo ali meia hora antes.
Mas por isso é que há aberto nos casamentos. Pensando bem, até é bom teres casamentos em dias de jogo.
Para além disso, também alguns ouvintes a sugerirem aqui jogos específicos, não é?
Para
partidas
tu
que tenham acontecido ao longo da história e que me vão fazer apaixonar pelo futebol. Faz lembrar aquelas pessoas que se chamam a pé de vai encontrar Cristo na sua vida, que te querem converter, sabes?
Ou então, de como assim não gostas de Lady Gaga? Tens que ouvir o álbum X e a música Y.
O futebol não sei. Mas eu devo dizer que eu não acompanho. Não...
Tu já foste uma vez ao estádio, não é?
Mas quando estou num estádio, já fui para aí duas vezes na vida.
Sentes o poder.
Sinto ali aquela. Aquela emoção. E se eu começo ali mesmo focado naquilo que está a acontecer, envolve-me. Eu posso até dizer que já chorei num jogo de futebol.
Ah, e qual foi?
Era um jogo da seleção há muitos anos. Acho que foi aquela final, ajuda-me agora aqui. Há muitos anos, uma final do europeu, perdemos contra a França.
Não,
ou contra a Grécia.
Ah, mas espera, foi quando estavas no estádio?
Não estava no estádio, estava em casa.
Sim, podemos ter perdido contra a França, sim.
Exato, e fiquei muito emocionado porque tinha um primo que ficou de facto muito enraivecido e eu foi empatia também.
E tu pensaste, oh meu Deus, é melhor chorar.
Enfim, é no sábado deste jogo. Uma mensagem importante, já que estamos a ser ouvidos por muita gente. Aconteça o que acontecer, seja o resultado qual for,
respeitem-se.
Não há necessidade nenhuma de violências. Eu percebo que eu seja uma coisa apaixonada, mas não há necessidade de.
Sabes que o meu grande sonho é poder levar os meus filhos ao estádio sem sentir que pode ser arriscado.
Pois.
Sim.
Por isso, juizinho, está bem?
Juizinho,
Lola Young, Messi já a seguir. Cores quem? Na verdade, agora é o Paulo Rico com as notícias.
Sempre de portas abertas para te receber, Paulo.
Sempre.
Esperemos que sim. Mais de uma semana depois do apagão.